13 horas em Portugal e em Angola, 11 da manhã em Cabo Verde, meio-dia na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, e são 14 horas em Moçambique e na África do Sul. Veio as notícias na RDP África com João Costa Dias.
Na Guiné-Bissau, desmantelado da rede de alegados falsificadores de vistos para entrada na Europa, ainda neste país, esperado hoje um lote de vacinas da COVAX, mas são menos do que as esperadas. E na Guiné Equatorial, decretado novo confinamento obrigatório, as restrições à circulação e prolongamento de fecho de escolas para conter a pandemia entraram em vigor já ontem. A Polícia Judiciária da Guiné-Bissau anunciou o desmantelamento de uma rede de alegados falsificadores de vistos de entrada para a Europa. Na operação foram detidas 3 pessoas. Já lá vamos de referir agora que o antigo presidente do Burkina Faso, Blaise Compaoré, a viver no exílio na Costa do Marfim, vai ser julgado por assassinato do seu predecessor. Blaise Compaoré a viver no exílio durante o golpe de Estado de 1987, ocorreu então este assassinato que permitiu a Compaoré tomar o poder. Thomas Sankara, ícone do panafricanismo, era considerado o pai da revolução no Burkina Faso. O caso contra o ex-presidente Compaoré foi enviado hoje para o Tribunal Militar de Ouagadougou. Na Nigéria, na região do Lago Tchad, são já mais de 2 milhões os deslocados e mais de 1 milhão somente na cidade de Maiduguri, no estado de Borno. Foram jihadistas de Boko Haram que forçaram estas pessoas a partirem de suas casas, mas no passado mês de março o rosto do terror mudou. Foi o Estado Islâmico da África do Oeste que atacou Maiduguri, mas os resultados são os mesmos. Ambos os grupos matam, raptam e violam. Jornalista Lia Montes.
É o Estado de Borno que acolhe 80% dos deslocados na Nigéria. É um Estado completamente de joelhos do ponto de vista económico e social e onde a maior parte desses deslocados tem pouquíssimo acesso a bens de primeira necessidade. Em Yavuri, por exemplo, Yavuri é um campo nos arredores de Maiduguri, estão 2 mil pessoas que vivem em condições inimagináveis. Não têm escola, nem uma clínica, nem distribuição de alimentos. Têm unicamente um abrigo, água e farinha de milho. Apesar disso, para muitos que ali se encontram, é uma situação preferível àquela que tinham nas suas aldeias, onde a fome se aliava à insegurança. Mas o governo do Estado de Borno está a apostar num programa de regresso voluntário de realojamento e reintegração.
A jornalista Lia Montes, o governador do Estado de Borno, já insistiu junto dos generais do exército nigeriano para que usem novas estratégias de ofensiva para se poder sair do impasse humanitário. E a Polícia Judiciária da Guiné-Bissau anunciou o desmantelamento de uma rede de alegados falsificadores de vistos de entrada para a Europa. Na operação foram detidas 3 pessoas. Jornalista Gael de Castro.
Os suspeitos aliciavam as pessoas com alegadas promessas de facilidades para a obtenção de vistos para Portugal, simulando facilidades de acesso aos serviços consulares. A diretora da Polícia Judiciária, Teresa da Silva, disse acreditar que a rede terá mais envolvidos que serão capturados para serem presentes à justiça. Na operação realizada na passada sexta-feira, que levou à captura em Bissau dos 3 indivíduos, a Polícia Judiciária apreendeu vários passaportes guineenses, cédulas pessoais e cerca de 1.200 euros. Um dos suspeitos detidos, Brahima Baldé, explicou que a rede cobra um valor que pode rondar os 2 milhões de francos CFA, cerca de 3 mil euros, pelos serviços de agendamento, procedimento pela internet para a entrega dos documentos, preparação da documentação, entrega do pedido de visto, contrato de trabalho em Portugal, termo de responsabilidade de viagem e atestado médico.
Jornalista da RDP África, Gael de Castro, a Polícia Judiciária da Guiné-Bissau, anunciou o desmantelamento de uma rede de alegados falsificadores de vistos. E a Comissão Conjunta, que congrega o Conselho Nacional Islâmico e o Conselho Superior Islâmico Guineense, apelou à família franciscana da Guiné-Bissau para evitar dividir a população através de posicionamentos políticos. A posição da Comissão Conjunta consta de um comunicado a que a agência Notícias Lusa teve acesso, em que o espaço de concertação dos muçulmanos reagiu ao posicionamento da família franciscana, emitido na semana passada, em que aquela congregação afirmou que o país está a regredir a viver uma crise com instrumentalização política de identidades étnicas e religiosas. Para as organizações islâmicas que assinam o documento, o momento atual exige que todas as forças vivas da nação se unam ao lado das instituições políticas e sociais do país. A Comissão Conjunta das Organizações Muçulmanas entende que o posicionamento da família franciscana, quando relaciona as agressões aos cidadãos com uma alegada crise política, jurídica, económica e sanitária, é um claro convite à desordem e à desunião. A Comissão refere ainda que a Guiné-Bissau acabou de realizar eleições legislativas e presidenciais há um ano e neste momento está a consolidar as instituições eleitas. A Guiné-Bissau não vai apoiar a comunidade muçulmana durante o Ramadão. Ontem o presidente avisou a comunidade de que o governo não vai apoiar com arroz e açúcar. Apesar de ser muçulmano, o Marciso Kembaló justificou com o facto de o país ser um Estado laico e por não estar inscrito no Orçamento Geral do Estado o jejum do Ramadão. O Ramadão começa amanhã e termina a 13 de maio. A Guiné-Bissau vai receber hoje um lote de vacinas da iniciativa COVAX, mas são menos de metade das doses esperadas devido a problemas de capacidade de produção e distribuição na Índia. De acordo com a alta comissária, a Guiné-Bissau deve receber cerca de 28 mil das 120 mil doses esperadas da AstraZeneca. Magda Rubalo, em entrevista à RDP África, explicou os problemas na Índia que dificultam o acesso às vacinas.
Há uma crise mundial a nível de distribuição. A produção, toda a produção da Índia está a ser consumida internamente, porque a Índia está neste momento a braços com uma grande epidemia e suspendeu a exportação das vacinas produzidas internamente. Mas, por outro lado, a Guiné-Bissau também está atenta à evolução da vacina chinesa, à evolução da vacina russa e estamos neste momento a discutir com a União Africana para comprar a vacina da Johnson & Johnson.
A alta comissária para a Covid-19 da Guiné-Bissau voltou a alertar para as deficiências na produção de oxigênio no país.
Nós continuamos com imensas dificuldades no abastecimento de oxigênio a nível nacional, isto porque temos uma fraca capacidade de produção e o consumo aumentou imenso. E temos vindo a importar oxigênio do Senegal. E temos um pequeno contratempo, enviamos garrafas vazias para lá, elas enchem-se e mandam, e as garrafas vazias que nós enviámos a última vez e que já deviam cá estar, chegaram lá com e não passaram o teste de qualidade. Porquê? Porque foram retornadas para encher com falta de alguns equipamentos que foram retirados. Só para lhe dizer como é que a situação é crítica.
Magda Rubalo espera que até dezembro surjam soluções num trabalho conjunto com a OMS, que enviou no mês passado uma missão à Guiné-Bissau.
Estiveram no interior do país, nas regiões, em Canchunga, em Bafatá, em Kinner, em Tombali, e também visitaram o Hospital Simão Mendes, o Hospital Madrugada, da Clínica Madrugada, de Bor e de Comura, que são, neste momento, as unidades onde nós temos produção de oxigênio. Nós pensamos poder, até o final do ano, instalar uma fábrica nova no Hospital Simão Mendes, formar pessoal e ter pessoal para manutenção, porque o problema essencialmente aqui é pouca produção, falta de manutenção dos equipamentos e falta de pessoas competentes para fazer a manutenção do equipamento e para avaliar as necessidades em oxigênio e fazer a utilização do oxigênio como gás nos pacientes.
A alta comissária para a Covid-19 na Guiné-Bissau, mais uma vez a destacar a gravidade de não haver produção de oxigênio suficiente no país. E as autoridades da Guiné Equatorial decretaram um novo confinamento obrigatório, restrições à circulação e prolongamento do fecho das escolas para conter a pandemia da Covid-19. Numa altura em que o país vive uma segunda onda de contágios, as novas regras que entraram em vigor ontem são justificadas, de acordo com o decreto governamental, pela persistente inobservância das medidas de luta contra a Covid-19. E o Fundo Global vai colocar à disposição de São Tomé e Príncipe 3 milhões e meio de euros entre 2021 e 2023 para reforço do sistema de saúde, particularmente o combate à Covid-19, à tuberculose, à sida e ao paludismo. A reportagem é de Bracenan Santos, em serviço especial para a RDP África.
O valor que poderá ser repartido em duas fases, segundo o ministro da Saúde, Edgar Neves, corresponde a 30% do montante inicialmente anunciado.
Agora, o que nos foi proposto pelo Fundo Global é um montante no valor de 30% do montante inicial das subvenções. Esses 30% correspondem a um pouco mais de 3 milhões e 500 mil euros que poderemos utilizar até o ano de 2023.
Edgar Neves assumiu que o Executivo irá submeter a proposta para a utilização da verba em meados de junho, mas o montante já tem o seu destino.
Fundamentalmente utilizado na luta contra a pandemia, no reforço do sistema de saúde e por via indireta o combate ao paludismo, ao HIV, SIDA e à tuberculose.
Do valor anunciado numa primeira fase, o Executivo terá acesso a 50%.
O jornalista Bracenan Santos, o apoio do Fundo Global está definido. A notícia é confirmada pelo jornal online Carta de Moçambique. Já é possível comunicar com a Vila Sede de Palma, 19 dias depois de a rede de comunicações ter sido destruída pelos atacantes. Domingo passado, a operadora de telefonia móvel Vodacom restabeleceu a comunicação por voz, assim como por dados, embora ainda com deficiências, com e a partir da Vila de Palma. As restantes operadoras de telefone móvel, TMCL, e Movitel ainda continuam com os serviços interrompidos. E o Centro para a Democracia e Desenvolvimento de Moçambique defendeu hoje que o financiamento da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, instituição estatal que vai implementar projetos no norte de Moçambique, deve ser feito pelas petrolíferas e multinacionais. A forma como o financiamento está a ser mobilizado pode comprometer os resultados esperados. Recorrer ao endividamento público para mobilizar $1 bilhão, isto é, $1 mil milhões, vai agravar já em sustentável dívida pública, lê-se no texto do Centro para a Democracia e Desenvolvimento. Hortêncio Langa, um dos mais marcantes músicos moçambicanos, morreu ontem em Maputo, vítima de doença, aos 70 anos, anunciou a família. Em mensagem de pesar divulgada hoje, o presidente moçambicano Filipe Nyusi considerou Hortêncio Langa exímio e talentoso compositor e intérprete da música de vários géneros. O ministro da Cultura, Turismo e Ambiente de Angola defende maior contribuição da Academia nas questões do Carnaval, tendo em vista a sua melhoria. Jomo Fortunato sugere uma preparação atempada dos grupos concorrentes, que também devem indicar os elementos do júri para que os critérios de justiça na avaliação final não sejam contestados. Estas e outras questões estão a ser analisadas hoje em Luanda, num encontro sobre o Carnaval. José Silva.
O encontro dos fazedores do Carnaval na capital angolana junta membros da APROCAL, a Associação do Carnaval de Luanda, e representantes dos grupos que integram a referida agremiação. A escolha da data da próxima Assembleia Geral da APROCAL, que servirá para a eleição dos futuros corpos sociais, marcada para o mês de maio, é um dos pontos da agenda de trabalhos. Em análise também estão as propostas do Ministro da Cultura para melhorar o Carnaval de Luanda.
Pensamos que os grupos de Carnaval, isso depois nós vamos definir com a APROCAL, podem ter intervenção na constituição do júri. O júri do Carnaval tem que ser um júri mais compósito, um júri que integre várias sensibilidades cruzadas, por forma que tenhamos, de facto, uma classificação justa. Todos temos que lutar para que as coisas mudem.
Ministro angolano da Cultura, Turismo e Ambiente, Jomo Fortunato. Maravilha dos Santos, comandante do histórico Grupo União Quiela do Sambizanga, criticou algumas inovações adotadas por vários grupos do Carnaval de Luanda que, na sua opinião, desvirtuam a essência da festa popular.
O carnaval para mim mudou muito. O carnaval de ontem não é o carnaval de hoje. Só penso que não fujamos muito daquilo que é a nossa essência. Eu vejo um pouco a fugir daquilo que é a nossa essência. Fico triste muitas vezes com o grupo de jurados que temos na marginal. Valorizamos aqueles grupos que vêm assim mais para o Brasil do que para Angola. Inovação sincera, mas está muito brasileiro. E não gostaria que nós fugíssemos muito daquilo que é nosso.
Maravilha dos Santos, a comandante do histórico grupo carnavalesco de Luanda, União Quiela, do Sambizanga.
Futuro do Carnaval de Luanda entre a modernização e a manutenção da tradição em discussão hoje na capital angolana.